Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, temos muitos temas importantes que se alinham à ideia que o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, tem defendido para que o nosso país efetivamente possa dizer que está construindo um projeto de nação baseado nos interesses maiores do povo brasileiro. Isso inclui temas centrais, como a questão há pouco aqui abordada sobre a política econômica, aspectos da política econômica brasileira, diz respeito à política de juros praticada pelo Banco Central, diz respeito à taxa de câmbio praticada pelo governo brasileiro, essa ideia de câmbio flutuante, diz respeito à questão de superávit primário, estabelecido também há um tempo atrás na economia nacional, para fazer frente a pagamentos de juros e amortização da dívida brasileira. Diz respeito o debate da construção do nosso caminho, a questão da reforma tributária no Brasil, a consolidação do processo democrático com respeito àquilo que construímos especialmente na Constituição, que foi a liberdade de organização partidária, que a toda hora busca se ceifar, e a nossa casa congressual, seja a Câmara, seja o Senado, via de regra, entra nesse debate de forma enviesada, fazendo coro com os setores mais reacionários e conservadores da sociedade brasileira, que querem restringir a participação político-partidária no Congresso Nacional, especialmente. Nós poderíamos alinhar também entre essas grandes questões de um projeto mais ousado de pôr o Brasil de pé, as questões do campo do trabalho, o trabalho industrial, urbano, com as inovações que têm se apresentado desde 88, agregando-se à CLT, conquistas em todos os campos que precisamos avançar, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho, porque temos tido ganhos mais que velozes de produtividade, automação, todas as áreas da ciência têm avançado significativamente, permitindo que o homem trabalhe bem menos e possa cada vez usufruir mais, ter mais direitos, aumentar as suas conquistas em todos os campos da arte, da cultura, do lazer, do divertimento, que hoje é suprimido da maioria do povo brasileiro, da sua formação cada vez maior. Então, nós temos aí um espaço grande no mundo do trabalho para discussão e para debate. Mas queria, senhor presidente, entrar em um tema que, às vezes, pode ser feita certa confusão, se quisermos usar de forma oportunística o debate em torno dele. E me refiro a uma luta histórica dos trabalhadores brasileiros e que foi e é necessária ser discutida, que é a questão da reforma agrária no Brasil. Frente ao avanço tecnológico também no campo, muitas vezes se anuncia, não, mas esse negócio de reforma agrária, isso já não é mais necessário, como se a tecnologia tivesse respondido a essa questão da reforma agrária. Nós podemos dizer, a reforma agrária do século XIX, praticada na Europa, nos Estados Unidos, em boa parte do planeta, digamos que você não a repetirá, mas a reforma agrária, nas condições de hoje, com a alta tecnologia no campo, ela tem espaço para se materializar num processo de cooperação entre trabalhadores do campo, trabalhadores rurais, processo que, onde minimamente se estabeleceu uma produção em minifúndios, como é o caso de Santa Catarina, como é o caso de parte significativa do estado do Paraná, do estado do Rio Grande do Sul, especialmente esses três estados do sul do Brasil, o processo de cooperação entre os trabalhadores e entre os pequenos produtores tem permitido saltos econômicos significativos. Então, há sim espaço para a reforma agrária no nosso país. E o tema não pode ser tratado de forma que se busque, primeiro, aqueles que lutam em defesa da reforma agrária, uma tentativa de criminalização, de satanização dos movimentos sociais que lutam pela bandeira da reforma agrária. E digo isso porque o meu partido, historicamente, levantou esta bandeira lá atrás, quando poucos na sociedade ainda levantavam, e hoje posso dizer que essa é uma bandeira de quase consenso na sociedade brasileira. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há um consenso urbano e em setores rurais importantes, mas ainda há uma resistência gritante por aqueles que lutam em defesa da terra para os que trabalham, para os que produzem, para os que querem trabalhar na terra, aqueles que querem a reforma agrária. E aí, senhor presidente, que eu quero reafirmar aqui a denúncia dos novos massacres de trabalhadores rurais, defensores da reforma agrária, gente que quer produzir no campo, que quer produzir feijão, arroz, mandioca, milho, que quer alimentar o povo brasileiro, que quer alimentar a sua família e quer alimentar o povo brasileiro. É por esta razão que, infelizmente, no Brasil, nós temos que bradar ainda de forma forte que é preciso dar um basta aos crimes no campo. Basta de crimes praticados por aqueles que resistem ao processo de reforma agrária no Brasil. É preciso denunciar os crimes do latifúndio e não fazer confusão entre a luta histórica pela reforma agrária e um debate em curso no Brasil em torno da questão do Código Florestal. Porque senão a gente vai cair num oportunismo para querer se aproveitar dos cadáveres de homens lutadores do povo para defender posições na nossa casa ou mesmo na Câmara dos Deputados. E mais uma vez, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é o sangue de trabalhadores e de comunistas que encharca o nosso chão, o nosso solo. Na semana passada, mais uma vez, repetiu-se a rotina que nós podemos dizer inaceitável, perniciosa ao processo de construção do projeto nacional e macabra, levando as vidas dos extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo, em Nova Ipixuna, no Pará, onde foi morto o agricultor também, Eremilton Pereira dos Santos, provavelmente por ser testemunha da execução do casal. E do líder camponês, Adelino Ramos, o Dinho, em Rondônia. O Dinho, senhor presidente, já tinha, podemos dizer assim dizer, de forma literal, tinha escapado e era um sobrevivente, no sentido literal da palavra, do massacre de Corumbiara, em Rondônia, em 95, quando 13 trabalhadores rurais foram assassinados. Ele conseguiu escapar e aumentou o seu protagonismo à frente da luta, sendo um dos fundadores do movimento camponês Corumbiara, que une trabalhadores rurais sem terra naquele estado. Naquele período, aproxima-se do nosso partido e passa a fazer parte da direção estadual do nosso partido, em Rondônia. Em 2007, foi um dos fundadores da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, e membro de sua direção estadual. A luta de Dinho, José Cláudio e Maria era contra o latifúndio. Defendiam a reforma agrária, defendiam a floresta e a reforma agrária em benefício dos pequenos agricultores e contra a exploração predatória do latifúndio. Eram vigilantes implacáveis e incansáveis. Estes homens lutadores não queriam que os poderosos, os grandes de sempre, usassem e abusassem do nosso território, extraindo madeira ilegal, fazendo derrubadas inconsequentes para poder tirar proveito, ganhando e fazendo fortunas às custas da riqueza daquela nossa região. Foram mortos por isso. Só em Rondônia, segundo cálculos de Dinho, são tirados ilegalmente 30 mil metros cúbicos de madeira e 20 mil cabeças de gado ilegalmente todo mês. Quase do outro lado da Amazônia, José Cláudio e Maria resistiam na mesma pegada contra o latifúndio. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eram lutadores, defensores, digo uma vez mais, da reforma agrária, queriam produzir mais riqueza para o nosso povo, mas queriam que os pequenos, que os sem terra, tivessem acesso à terra para produzir. O objetivo do movimento camponês Corumbiara é agir contra as ilegalidades no campo. Tratava-se de, como dizia Dinho, de uma luta justa, pacífica, em busca da dignidade do trabalhador rural. Essa é a metodologia do movimento camponês Corumbiara, explicou Dinho. E muitas vezes, Dinho e os demais foram anunciados como marcados para morrer. As autoridades de todos os níveis, federal, estadual e municipal, agora inquietam-se e garantem todo o empenho pelo fim da violência e pela punição dos criminosos. Mas é preciso mais, é preciso transformar as palavras em realidade, rasgar o véu que é coberto de respeito à lei, à dignidade e à vida. Entra ano, sai ano, a impunidade tem sido a regra. Somente no Pará, onde a violência contra os trabalhadores rurais tem sido mais aguda, dos 34 assassinatos de 2010, 18 foram cometidos lá. Há um passivo judicial que acoberta crimes e criminosos. Por favor, onde está o judiciário? Onde estão as autoridades judiciárias para dar garantia de que esses criminosos sejam punidos? Foram cometidos, nos últimos 40 anos, mais de 800 assassinatos de trabalhadores rurais no Pará. Apenas 18, pouco mais de 2% do total, foram a julgamento. Somente 8 foram condenados. E destes, um único cumpre a pena. Um em 800. Este é o retrato da impunidade que exige um basta e impõe a punição de empreendedores criminosos que usam o nome de empreendedores para roubar terras, madeiras e vidas. Em homenagem a José Cláudio, Maria e Dinho, é preciso proclamar estes homens e mulheres do povo deixam esta bandeira na mão de milhões de brasileiros para manter a sua luta firme e continuada. E ela só vai terminar com a conquista da reforma agrária, da democracia e da justiça no campo, meu caro Randolfo, a quem dou uma parte nesse instante.
Querido senador Inácio, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela lembrança que traz e pela necessidade que nós do Senado, do Congresso Nacional, temos que refletir sobre esses assassinatos no campo. Fico feliz em saber que no dia de hoje foi aprovada, designada uma comissão proposta por vossos companheiros de partido, senadora Vanessa Graziottini, propondo que um conjunto de senadores, que uma comissão de senadores, acompanhe de perto as investigações que estão em curso sobre os assassinatos ocorridos no Pará e o assassinato de Dinho em Rondônia. Esses somam-se, lamentavelmente, a um conjunto de tristes números. A Comissão Pastoral da Terra divulgou recentemente o relatório de mortes no campo e tem demonstrado que, em especial na Amazônia, na nossa região, tem aumentado os casos de crime contra os trabalhadores rurais. São, senador Inácio, trabalhadores que defendem a floresta, que têm defendido o meio ambiente e, como responsáveis pela agricultura familiar, são responsáveis pela, como já foi dito por Vossa Excelência, pela ampla maioria da produção agrícola do país. Só para se ter uma ideia, é de 95% do feijão que chega na mesa do brasileiro a quantidade de feijão que vem proveniente da agricultura familiar. É de 98% a de hortifruti e granjeiros, é de 70% a 80% a de carnes e leites. Dos 4,8 milhões de propriedades agrícolas do Brasil, 4,1 milhões, 85%, portanto, pertence à agricultura familiar. É este o papel que é este papel defendido por esses lutadores do povo, que colocam comida na mesa dos brasileiros, que defendem a floresta, que preservam, de fato e concretamente, o meio ambiente. E é por isso que não pode passar impune e o Brasil não pode continuar na lamentável condição de ser um dos únicos, ou se não o único país das três Américas que ainda não fez, de fato, uma radical reforma agrária. Cumprimento Vossa Excelência e reitero, estes crimes não podem ser vão, é fundamental. E me parece que, nesse sentido, a presidente Dilma já agiu. Que esses crimes sejam federalizados, sejam tratados como crimes contra os direitos humanos, crimes contra o Estado brasileiro, porque, de fato, o são.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e espero que Vossa Excelência possa estar nessa comissão, que vai contribuir, vai ajudar, para que o Senado da República tenha uma visão mais clara desses assassinatos premeditados. Os três mortos, José Cláudio Ribeiro da Silva, Maria do Espírito Santo da Silva e o Dinho, todos já constavam em listas pré-definidas de que seriam mortos seguidamente. Em 2010, foi anunciado que eles seriam assassinados. E em 2011, o ano começou com a ameaça de morte para os três. Portanto, as autoridades, com esse conhecimento, sabendo que essas pessoas estavam ameaçadas, mesmo assim, não lhe garantiram a segurança devida. Porque todos eram lideranças destacadas, eram pessoas respeitadas no âmbito da sua atuação no movimento camponês, no estado do Pará e no estado de Rondônia. A morte premeditada é um crime ainda mais grave que nós devemos examinar o mais rápido possível. Eu quero, senhor presidente, ao fazer esse registro, dizer que outros, Adelino, João Cláudio, Maria do Espírito Santo, foram assassinados agora como líderes dos lutadores pela reforma agrária. Mas existe uma lista. Existe uma lista com mais de 40 nomes indicados para serem premeditadamente mortos nessa região. É inaceitável e é urgente que o Estado brasileiro, e por isso louvo a decisão do Senado Federal de constituir uma comissão especial para examinar essa realidade do campo, especialmente na região, porque é onde nós temos o maior número de atentados à vida daqueles que lutam pela reforma agrária. Nós todos temos que nos irmanar com as famílias, com os amigos, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com o movimento dos sem terra da região, na defesa da reforma agrária, de suas bandeiras, de suas causas, de dar o apoio, porque é causa justa que defendem, e ao mesmo tempo pedir que o nosso Estado, por iniciativa do nosso governo, mas iniciativa também do Congresso Nacional, garanta a segurança desses homens que lutam para garantir produção. Eles querem produzir, alimentar seus filhos, suas famílias e o povo nessas regiões e muitos em todo o Brasil. Por isso que nós queremos registrar, senhor presidente, uma vez mais, sublinhar essa denúncia sobre esses assassinatos descabidos que se mantêm em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.